A demência é uma síndrome caracterizada por um déficit cognitivo grave que provoca alteração da funcionalidade do indivíduo, como perda de memória, de linguagem ou de outras funções executivas. Pode ser provocada por diferentes causas, como Alzheimer, por problemas vasculares, entre outras. Uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Medicina da USP mostrou que, no Brasil, 50% dos casos são provocados pelo Alzheimer. O estudo tinha como objetivo comparar o diagnóstico neuropatológico com o diagnóstico clínico, já que esses exames são a única forma precisa de diagnóstico da doença. A professora Cláudia Suemoto, responsável pela disciplina de geriatria do Departamento de Clínica Médica, que coordenou a pesquisa, explica que um dos achados importantes é o fato da prevalência de demência vascular ser mais alta no Brasil do que em outros países. Professora Cláudia, por que isso acontece?
Então, antes de responder diretamente essa pergunta, eu queria fazer uma pequena introdução de como a gente achou esses resultados. Nós temos um banco de encéfalos aqui na USP, na Faculdade de Medicina, com análise de 1.092 casos. E nesses cérebros, a gente identificou que a demência vascular é uma doença bastante comum. É importante dizer que a causa da demência, você só tem como saber 100%, com certeza, da causa, se você fizer um exame, que a gente chama de exame neuropatológico, que na verdade é examinar o tecido cerebral para ver as lesões. Fazendo isso nesses 1.092 casos, a gente percebeu que a principal causa de demência é a doença de Alzheimer, como é em outros bancos de encéfalos também, né? Mas ela é relativamente menos comum no nosso banco do que em outros bancos. O que eu estou dizendo? Doença de Alzheimer normalmente corresponde a 60% a 80% dos casos. No nosso banco é por volta de 56%. E a demência vascular seria a segunda causa de demência no Brasil e no mundo, só que a prevalência de demência vascular é muito menor em outros países relativamente do que aqui. Enquanto em outros países é por volta de 10% a 20%, a gente achou 35% de casos com lesões vasculares importantes. A causa disso, eu acho que a principal motivo, isso é mais especulação, porque a gente só está vendo o fato de que é mais comum, né? Para ter uma conclusão das causas, a gente teria que fazer uma pesquisa à parte. Mas a gente sabe que a demência vascular está associada a um controle ruim dos fatores de risco cardiovascular. O que são fatores cardiovascular? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, né? Obesidade. Então, a gente sabe que, infelizmente, essas doenças são comuns no Brasil, que muitas das pessoas que têm essa doença não têm diagnóstico e das que têm diagnóstico poucas tratam. Então, a gente pode tentar especular e falar que a alta prevalência de demência vascular no Brasil seja secundária à falta de diagnóstico dos fatores cardiovasculares naqueles que são diagnosticados a um tratamento menos efetivo.
Professora, e de quanto é essa diferença?
Nos estudos neuropatológicos em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, a prevalência é de por volta de 10% a 20%, dependendo do estudo, tá? E nós encontramos 35%, uma prevalência bastante alta. Isso traz uma mensagem importante, porque demência de Alzheimer, que é a forma mais comum, não existe cura nem prevenção estabelecida. Por outro lado, a demência vascular é causada por pequenos derrames, né, por pequenos infartos. E a gente sabe que para isso, se você fizer um bom controle dos fatores de risco cardiovascular, você vai ter menos doença. Então, demência vascular comparada à doença de Alzheimer é uma doença que tem o que fazer, né? Você tem que viver um estilo de vida saudável, tem que controlar o seu peso, controlar o seu diabetes, controlar a hipertensão, controlar o colesterol, comer de forma saudável, fazer atividade física, não fumar, né?
E como foi desenvolvida essa pesquisa?
Então, a gente tem esse banco de encéfalos humanos desde 2004 até o momento. As pessoas, quando elas falecem de causa natural, mas o médico não tem certeza do que aconteceu, qual foi a causa de óbito, elas são encaminhadas ao serviço de autópsia, aqui na cidade de São Paulo, ao serviço de verificação de óbitos da capital, que é ligado à Universidade de São Paulo. E eles são submetidos à autópsia para determinar a causa de óbito. Mas desde 2004, nós temos um grupo de pesquisa que faz a coleta desses encéfalos mediante doação. E o nosso laboratório tem como principal objetivo, nosso grupo, de determinar as causas do envelhecimento cerebral saudável e patológico. Entre as causas do patológico, a gente pesquisa bastante demência. Então, as causas de demência durante a vida, você faz alguns exames clínicos, alguns exames de neuroimagem, e você pode ter a ideia da causa durante a vida do paciente, mas isso é uma causa provável. A causa definitiva, ela só acontece através do exame de autópsia, quando a gente realmente examina o tecido cerebral em busca de lesões associadas, por exemplo, à doença de Alzheimer ou à demência vascular, né? Então, a gente fez isso numa coleção grande de encéfalos, 1.092 encéfalos, e chegou com essas proporções de causas da prevalência dessas lesões neuropatológicas.
Professora, a senhora comentou sobre a existência de lesão nesses cérebros que foram pesquisados, né? Todos os que apresentavam lesões, eles tinham sintomas de demência?
Isso é uma pergunta super, super interessante. A resposta simples é não, né? Existem alguns casos entre as pessoas sem sintomas cognitivos, né, que era a grande maioria da nossa amostra, né? Cerca de 60% deles não tinham sintomas. Mesmo entre essas pessoas, 20% deles tinham lesões associadas às diferentes formas de demência, mas não tinham sintomas. Isso é um fato interessante porque existe uma desconexão entre ter as lesões e ter sintomas. A maior parte das pessoas que têm as lesões têm sintomas, mas existe uma proporção de pessoas que não desenvolve sintomas. E o que é responsável por essa desconexão entre a quantidade de lesões e os sintomas? A gente acredita que isso está relacionado a um conceito chamado reserva cognitiva. E você ter ou não sintomas depende de quanta reserva você tem para enfrentar determinada quantidade de lesões. Então, é como se fosse o que você tem salvo no banco, a quantidade de dinheiro que você tem salvo no banco e os seus gastos mensais, por exemplo. Se você tem uns gastos que são menores do que a quantidade que você tem no banco, você não vai ter problemas financeiros, né? É a mesma coisa. Se você tiver uma reserva grande, você pode ter uma pequena carga de lesão e você não vai ter sintomas. Então, é muito importante pensar sobre esse conceito de reserva cognitiva, porque isso é uma coisa que a gente constrói ao longo da vida. Então, existe uma série de pesquisas, inclusive nossa aqui no banco e outros pesquisadores brasileiros também têm avançado nesse conhecimento, dizendo que quanto mais você estuda, quanto mais você cuida da sua saúde, quanto mais você. Existe evidência, quanto mais atividade física você faz, mais reserva cognitiva você tem, né, por exemplo. Então, existem maneiras da gente melhorar a nossa poupança cerebral.
A professora Cláudia Suemoto reforça a importância dos resultados encontrados em razão de a pesquisa mostrar que parte dos casos de demência, no caso a demência vascular, pode ser prevenida. Márcia Vanza, especial para a Rádio USP.